Capítulo 3. Tecnologia assistiva. Nota de rodapé número 5. Este artigo foi produzido com a colaboração de Milton Carvalho. Liliana Barros Tavares, nota de rodapé número 6. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora de Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS/IMIP. Audiodescritora pelo CEI/UFPE. E-mail lilianatavares@uol.com.br. Tecnologia assistiva é todo recurso ou serviço utilizado para potencializar as habilidades da pessoa com deficiência, bem como para proporcionar autonomia, empoderamento e para facilitar a inclusão na vida social. Entre as várias tecnologias assistivas existentes, como aparelhos que facilitam a inclusão cultural das pessoas surdas ou cegas, parênteses, por exemplo, um mouse leitor de texto em papel ou um MP4 para mediação em libras, fecha parênteses, destacaremos quatro recursos que, embora fundamentais, ainda não são amplamente utilizados: audiodescrição, braille, libras e cão-guia. Certamente, as tecnologias assistivas básicas incluem ainda as ferramentas de multimídia, como os programas leitores de tela, mas elas serão abordadas de modo específico no quinto capítulo deste livro. Conhecendo essas possibilidades, o agente cultural estará mais atento às necessidades do seu público, entendendo que, para se tornar, de fato, um produtor inclusivo, não basta apenas assegurar a existência de uma rampa no acesso ao local do evento. É preciso pensar a acessibilidade de modo amplo, sempre orientado pela busca da inclusão total. 3.1. Audiodescrição AD. Consiste em uma técnica de tradução de imagens estáticas ou dinâmicas em eventos com ou sem deslocamento do público, que permite a uma pessoa cega ou com baixa visão compreender estímulos visuais, geralmente por meio de uma fonte sonora. A audiodescrição pode ser gravada ou ao vivo, voice over, ou escrita em braille, ou salva em um programa que permita a leitura de tela. Em situações dinâmicas, como em uma peça de teatro ou um filme, por exemplo, a inserção da informação é, na maioria das vezes, feita nos intervalos das falas, por meio de aparelhos de transmissão e recepção, semelhantes aos da tradução simultânea, sem interferir na obra ou atrapalhar o público. Dependendo do evento ou do espetáculo, o audiodescritor irá, preferencialmente, realizar a locução em uma cabine acusticamente isolada. Se for um evento ou espetáculo em que o público precise se locomover, talvez o audiodescritor também necessite acompanhar a movimentação. Para tanto, faz-se necessário o uso de um transmissor portátil, operado por equipe especializada, uma vez que pode ocorrer, durante a transmissão, interferência de aparelhos celulares e de aparelhos de som. Ainda sobre os aparelhos, existe a possibilidade de que algum usuário coloque apenas um dos fones de ouvido, deixando o outro pendurado, o que pode, dependendo do volume, causar chiado ou barulho semelhante ao de um cochicho e, consequentemente, incomodar as pessoas ao redor. Em audiodescrições de imagens estáticas, como fotografias de um livro, exposições em museus ou em galerias, por exemplo, o roteiro da AD pode ser impresso em braille ou gravado, em um CD ou em um pendrive. O CD pode ser encartado no livro ou pode ser o catálogo da exposição. No caso de exposições de arte, o conteúdo da audiodescrição pode ser gravado em um MP3 ou impresso em braille, não sendo necessária a presença do audiodescritor. Embora, claro, ele possa também atuar ao vivo, nesses casos, propiciando provavelmente uma mediação mais personalizada e calorosa. Para realizar a audiodescrição, é preciso contratar um audiodescritor, pessoa capacitada com formação e experiência em audiodescrição, que tenha conhecimento da pessoa com deficiência e de suas necessidades. Preferencialmente, um profissional que tenha familiaridade com a área de trabalho a ser audiodescrito. Isto significa dizer que o audiodescritor não deve ter apenas conhecimento da técnica da audiodescrição, mas também precisa conhecer a linguagem artística que será audiodescrita, seja circo, teatro, artes plásticas, etc. Tal conhecimento, de certo, fará com que o audiodescritor se aproxime com mais facilidade da intenção da obra e das ideias do autor. Lembramos que a audiodescrição deve ser encarada como uma mediação da obra e, portanto, cabe à equipe de produção e à direção permitirem que o audiodescritor tenha acesso a qualquer informação que se faça necessária para a produção da audiodescrição. A melhor forma de executar uma audiodescrição é com planejamento e entrosamento com o produtor contratante. O audiodescritor precisa ter acesso prévio à obra e às suas particularidades. No caso das artes performáticas, por exemplo, o script, as informações sobre o cenário, o figurino, a iluminação, a trilha sonora, etc. O ideal é que o audiodescritor escreva um roteiro, parênteses, composto de notas proêmias e da audiodescrição propriamente dita, fecha parênteses. E, dependendo da situação, gravar o roteiro ou ensaiá-lo com o elenco quantas vezes achar necessário. A AD pode ser realizada ao vivo, como em peças teatrais, óperas, circo, performances, feiras, oficinas, cursos e exposições, ou gravada, como é o caso de filmes, exposições, programas de espetáculos, sites, livros, propagandas, etc. No caso de exibição de filmes, existe a opção de fazer a locução ao vivo, chamada de voice-over. Ela é, ao mesmo tempo, temida e apreciada pelos audiodescritores pelo seu grau de desafio. Quando a AD é dirigida a imagens estáticas, é possível imprimi-la em braille, oferecer a opção de texto digital para leitores de tela ou gravada em qualquer meio sonoro. Há ocasiões em que a AD terá que ser feita sem a elaboração de um roteiro completo. É o caso de feiras, congressos, palestras, eventos esportivos, cerimônias de abertura e de encerramento de festivais, ou em outras tantas situações de improviso. Mas o ideal, obviamente, é que todo o material informativo relativo ao evento chegue às mãos do audiodescritor com antecedência, o que tornará a audiodescrição mais precisa. Ainda sobre a elaboração do roteiro, destaca-se o trabalho do consultor de audiodescrição, pessoa com deficiência visual, com conhecimento da técnica de audiodescrição e da área da linguagem da obra que está sendo audiodescrita, que revisa o roteiro do audiodescritor e que aponta as possíveis lacunas de compreensão. Para roteiros de imagens dinâmicas, o consultor assiste à obra ou ao ensaio enquanto lê ou escuta a audiodescrição. 3.1.1 Aparelhos de transmissão e de recepção. O uso de aparelhos de transmissão e de recepção é sempre uma opção mais confortável, tanto para o audiodescritor, que não precisa levantar a voz para ser ouvido por todos, quanto para o usuário da AD, que pode ouvir a audiodescrição de forma mais clara. Mesmo a uma pequena distância do audiodescritor, os ruídos do ambiente podem interferir na compreensão de uma audiodescrição, como geralmente ocorre em feiras, exposições, oficinas. Há situações como em espetáculos em salas fechadas, como cinema e teatro, por exemplo, que os equipamentos são indispensáveis. Até alguns anos atrás, o acompanhante da pessoa com deficiência visual geralmente cochichava o que estava acontecendo no espetáculo. E isso, evidentemente, perturbava os espectadores que estavam por perto. sem falar no incômodo para o acompanhante, ocupado com a descrição, terminava sem assistir ao evento. A audiodescrição possibilita independência também para a pessoa que acompanha o usuário. Portanto, será preciso alugar um equipamento de transmissão e um número de equipamentos de recepção equivalente à quantidade de usuários. Além disso, por vezes, será preciso alugar também uma cabine acústica. Alguns audiodescritores já possuem todo o equipamento necessário, o que barateia os custos. O ideal seria que as casas de espetáculos e de projeção possuíssem ao menos a cabine acústica. Com os equipamentos, é necessária a presença de um técnico que fique responsável por testar e por adaptar os aparelhos ao ambiente, além de se responsabilizar pela distribuição e pelo recolhimento do receptor. Espera-se dessa pessoa conhecimento básico de como atender a cada usuário com a sua especificidade. Prioritariamente, os aparelhos devem ser distribuídos na entrada do evento. Lembramos que o uso de equipamentos é gratuito e que, havendo aparelhos em quantidade que exceda o número de pessoas com deficiência visual presentes ao evento, qualquer outro espectador, independentemente de limitações na visão, pode ser também usuário da audiodescrição. 3.2 Braille. É um sistema de escrita que permite que a pessoa cega possa ler por meio do tato. A escrita Braille é representada por pontos dispostos em celas. A cela Braille é formada por 6 pontos em 2 filas verticais e paralelas, com 3 pontos cada. A combinação desses pontos forma 63 caracteres que simbolizam as letras do alfabeto convencional, com suas variações, acentos, entre parênteses, a pontuação e os números. Também é possível escrever partituras musicais. O sistema Braille pode ser escrito com o uso da reglete, régua com furinhos, entre parênteses, e da punção, o instrumento usado para perfurar, entre parênteses, ou pode ser datilografado por uma máquina Braille. Há também a impressora Braille, que converte o texto impresso para o sistema. Qualquer texto pode ser convertido para Braille, desde programas de espetáculos a títulos de obras em exposições. Uma característica da impressão em Braille é que ela toma de 3 a 4 vezes mais espaço que uma impressão comum. A boa impressão irá depender do papel, que deve ser consistente o bastante para não ser perfurado durante a impressão nem amassado com a primeira leitura. O Braille dá à pessoa com deficiência visual autonomia para acessar os conteúdos escritos. E conteúdos imagéticos também, no caso de haver impressão em Braille de uma audiodescrição. Atualmente, devido à facilidade de meios tecnológicos sonoros, a escrita Braille tem sido negligenciada por muitas pessoas com deficiência visual, principalmente as que perderam a visão depois de serem alfabetizadas. Talvez por essa razão, nem todo deficiente visual se sente estimulado a aprender a ler e a escrever em Braille. 3.3. Libras, Língua Brasileira de Sinais. Considerada a segunda língua oficial do Brasil desde 2002, a Libras é a maneira mais recorrente de comunicação das pessoas surdas. É preciso entender que a língua portuguesa, em sua forma escrita, geralmente não é compreendida com fluência pela pessoa com deficiência auditiva. Oferecer legenda em português para filmes, óperas ou peças de teatro, por exemplo, nem sempre garante a compreensão da obra. A Libras deve ser oferecida sempre como a primeira opção para a acessibilidade comunicacional das pessoas surdas aos eventos artísticos e culturais. Para realizar a tradução e a interpretação da língua de sinais, é necessário contratar um tradutor intérprete de Libras, uma pessoa capacitada, com formação e com experiência na técnica, que tenha conhecimento da cultura surda e que tenha habilidades na área do trabalho da tradução. Também é necessário o trabalho de um revisor, pessoa surda que tem as mesmas habilidades quanto à língua e à técnica na área do trabalho. A melhor forma de executar o serviço de tradução e interpretação de Libras é com planejamento e entrosamento com o contratante. O tradutor barra intérprete precisa ter acesso à obra e às suas particularidades. Parênteses, por exemplo, o script, informações sobre o cenário, figurinos, iluminação, tipos de material que compõem a obra, entre outros. Fecha parênteses. Precisa fazer a tradução e, dependendo da situação, gravá-la ou ensaiá-la com o elenco. A tradução barra interpretação de Libras pode ser realizada ao vivo em situações como, por exemplo, peças teatrais, óperas, circo, performances, eventos esportivos, feiras ou exposições, ou gravada e inserida como janela em filmes, sites, propagandas, etc. Ainda não há uma especificação para o tamanho dessa janela. Ela deve aparecer em formato que seja possível visualizá-la sem dificuldade. Quando a tradução em Libras for executada para situações estáticas, é possível gravar em DVD, parênteses, para ser encartado em um livro ou em um programa de espetáculo, fecha parênteses, ou em MP4, quando servir de guia para uma exposição, por exemplo. A Libras pode ser inserida em qualquer produto cultural. A forma dessa inserção é um ponto polêmico entre produtores e artistas, porque muitos ainda entendem que a presença de um intérprete ao lado da boca de cena ou na janela em um filme interfere na apreciação estética da obra. Sabemos que há opções para se assistir a um espetáculo de teatro com tradução para Libras sem deixar o intérprete visível para toda a plateia. Mas ainda é caro ter, por exemplo, uma transmissão da tradução ao vivo para pequenas TVs portáteis ou computadores tipo tablets durante o espetáculo. Provavelmente, em um curto espaço de tempo, será possível tornar a presença do intérprete de Libras mais discreta, como a do audiodescritor e como a dos tradutores de línguas. Este é um tópico que necessita de mais discussão, de conhecimento e de sensibilização. O mais importante é compreender que o sucesso de uma tradução em Libras em eventos culturais e artísticos depende, sobretudo, da qualificação dos intérpretes nesse específico campo de atuação. Não raramente se vêem profissionais menos preparados tentando explicar, entre aspas, as cenas em vez de apenas traduzi-las, como se as pessoas surdas não fossem capazes de entender o que está sendo apresentado. 3.4. Cão-guia. Atualmente, ainda são poucas as pessoas com deficiência visual que possuem um cão-guia. Consequentemente, a maioria das pessoas desconhece as leis que resguardam a livre circulação desses cães em ambientes de uso público. Teatros, cinemas, restaurantes, entre outros, estão proibidos de recusar a presença desses animais. Portanto, a plaquinha, aspas, não é permitida a entrada de cães, fecha aspas, não se aplica ao cão-guia. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, o cão-guia não é um cão de guarda, capaz de defender a pessoa cega. O cão-guia, como diz o nome, é treinado para conduzir o usuário. São cães dóceis, segundo o treinador da Cão-Guia Brasil, o Sr. George Harrison, aspas, não existe uma raça específica para ser cão-guia. Tradicionalmente, labrador ou golden retriever, aqui no Brasil, mas isso vai depender da escola, fecha aspas. No ano de 2001, o governo federal lançou o projeto Cães-Guia, que beneficiou pouco mais de 40 pessoas até agora. Antes, quem quisesse um cão-guia teria que importá-lo, ir até o país de origem do cão e receber treinamento em língua estrangeira. O cão-guia está treinado a não comer e a nem fazer as suas necessidades fisiológicas em horários fora dos condicionados pelo seu dono. Em ambientes públicos, ele deverá usar um arreio, equipamento que envolve a parte da frente do corpo, onde está presa uma haste em formato retangular, coberta de couro, a guia, entre parênteses, coleira e, obrigatoriamente, uma plaquinha presa ao pescoço, contendo informações como nome do cão, nome do usuário, o nome e o CNPJ do projeto em que ele foi treinado. Às vezes, na haste ou em um lenço amarrado ao pescoço do cão, há um aviso em que se lê, abre aspas, não me toque, estou trabalhando, fecha aspas. Enquanto veste a guia, o cão entende que está trabalhando. Geralmente, o cão irá manter-se tranquilo durante os eventos, mesmo que sejam barulhentos ou lúdicos, permanecendo deitado ao lado do dono ou embaixo do assento na plateia. Há também uma carteirinha que o usuário do cão-guia possui, identificando tanto o dono quanto o cão. Ela pode ser solicitada ao portador do animal, caso haja dúvida se o cão é ou não um cão-guia. Referências bibliográficas.
Lima Francisco. Estudos do roteiro para a audiodescrição. Sugestões para a construção de um script anotado. Em Revista Brasileira de Tradução Visual, volume 7, número 7. ISSN 2176-9656. Disponível em http://www.rbtv.associadosdainclusão.com.br. Outras fontes de consulta: http://www.braille.org.br, http://www.ibc.gov.br, http://revistaescola.abril.com.br, http://www.braillevirtual.fe.usp.br, http://deficienciavisualsp.blogspot.com.br, http://www.youtube.com, http://www.cãesguias.com.br, http://www.iris.org.br, http://cãoguiabrasil.org.